Inclusão em Rede.
Olá a todas e a todos que estão aqui nos acompanhando. Estamos mais um programa Inclusão em Rede, um programa produzido, realizado pela TV Uninter e organizado e apresentado pelo CIANE, Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais do Centro Universitário Internacional Uninter. Estamos aqui no sul do Brasil, na cidade de Curitiba, capital do Paraná, exatamente às 16 horas e 31 minutos, horário de Brasília, numa Curitiba hoje com 17 graus, e o tempo nublado, às vésperas do nosso feriado, da comemoração da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e o feriado também do Dia do Professor. E também celebramos o Dia da Criança no dia 12. Então, um feriado de muita alegria, que Deus nos abençoe a todos. Eu hoje trouxe o convidado que pertence a minha equipe do CIANE, o Carlos Eduardo da Silva. Antes, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou branca, tenho cabelos castanhos, com alguns fios prateados, que hoje estão presos no rabo de cavalo. Uso um batom vermelho, brincos dourados e um óculos de grau de aro vermelho. Estou vestindo uma camisa preta e uma blusa com estampa de oncinha. Estou na frente de uma parede onde há quadros, um sofá e um carrinho com alguns objetos de decoração. Agora eu passo, então, para o meu convidado, Carlos Eduardo da Silva. Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui. É um prazer recebê-lo aqui na rádio. E eu gostaria que você começasse fazendo a sua autodescrição e cumprimentando os nossos espectadores.
Obrigado, professora. É sempre um prazer, uma satisfação estar aqui, né, no programa, participar de um programa que leva muita informação, que leva muito conhecimento em relação às pessoas com deficiência, sobre a inclusão de pessoas com deficiência. Bom, eu sou alto, eu tenho a pele clara, eu tenho os cabelos enrolados, né, tenho os lábios médios. Né, estou aqui com uma camisa preta, né, e tenho ao fundo alguns quadros de decoração, que inclusive são da professora Leomar, né, esses quadros são muito legais, a gente faz tempo já que a professora tem essa decoração, e creio eu que seja isso, né, professora?
É isso, nós estamos voltando ao trabalho presencial, né, há 2 dias, e aí nesta transição, devido à questão de equipamentos e fios e cabos, o Carlos está apresentando o trabalho da minha sala lá no campus Tiradentes, né, em Curitiba, na rua Saldanha Marinho, ali na Praça Tiradentes, que os de fora que já vieram aqui conhecem. Carlos, você está no CIANE há 10 anos, é bastante tempo, né?
Muito.
Durante esses 10 anos, você já teve uma caminhada de muita experiência neste trabalho e você faz o atendimento aos nossos alunos com necessidades educacionais especiais. Nós temos no CIANE uma equipe, né, com funções diferentes, como, por exemplo, adaptação de material, edição de vídeos, direção dos estúdios CIANE, o pessoal que trabalha com os intérpretes de Libras, e o Carlos é aquele que atende o aluno vai ao CIANE, é o Carlos que atende. O aluno telefona para o CIANE, é o Carlos que atende. Ele faz também o atendimento das nossas solicitações que vêm pelo AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, nas quais os polos colocam as suas necessidades, indicam alunos para cadastramento no CIANE, mandam laudos médicos atestados, e o Carlos, então, faz toda essa intermediação com os alunos, com os coordenadores de cursos, com professores de cursos, com as tutorias, com o pessoal da avaliação, enfim, com todas as áreas afins, né, para o atendimento desse aluno. Então, é um trabalho bastante grande, um trabalho de muita expressividade, visto que hoje nós estamos com mais de 1.000 alunos cadastrados no Ciane em todo o Brasil. Né, nos cursos de educação à distância, e um número, claro que pequeno, nos nossos cursos presenciais, principalmente no curso de direito e no curso de desenvolvimento de sistemas, análise e desenvolvimento de sistemas, também na engenharia, alguns cursos que são presenciais e que tem, nos quais nós temos aluno com necessidades educacionais especiais matriculados. Carlos, você vai contar um pouquinho para todos como é feito o atendimento, quais são os procedimentos que o Ciane estabeleceu, nós estabelecemos como uma equipe, e você então está trabalhando alinhado com esses procedimentos definidos na nossa política de inclusão Ciane Uninter. Vamos começar falando dos alunos com deficiência visual, né? Lembrando que alunos com deficiência visual significa alunos cegos, aqueles que têm deficiência visual total, e alunos com baixa visão, que são aqueles que têm um resíduo visual, eles veem manchas, sombras, né? Mas que exigem adequações, ajustes diferentes, muitas vezes. Como é que é, Carlos, o procedimento aos alunos com deficiência visual?
Certo. O aluno com deficiência visual, assim que adentra a instituição, né, ingressa através do processo vestibular, nós fazemos o cadastro tanto no formulário, né, que o aluno descreve que ele possui deficiência visual, quanto a solicitação enviada por polo. Né? Então, nós orientamos o polo que todos os computadores do polo possuam o software leitor de tela. Nós utilizamos o NVDA por ser um software livre e que nós conseguimos inserir vozes mais suaves, mais tranquilas, nós conseguimos mexer, então é muito mais tranquilo. E nós fazemos, né, a orientação desses
Minutinho,
alunos.
Carlos, só um
Sim.
minutinho. As pessoas estão muito familiarizadas em falar em pessoas com deficiência visual e associar ao sistema Braille, que é um
Sim.
sistema insubstituível, de um valor imensurável e que é utilizado na escola fundamental, na educação básica, com alunos cegos. Na universidade, nós não usamos Braille, é isso? Queria que você explicasse que usamos, ao invés do Braille, o
Sim.
sistema de
De leitor de tela, né?
leitura de tela.
Isso,
Explica
exatamente.
isso para a gente.
O Braille, pelo fato de ser muito volumoso, todas as obras acadêmicas possuem, em média, de 100 a 300 páginas. Então, o volume seria muito grande. Os nossos alunos cegos, eles preferem um material em formato acessível, seja ele em Word, seja ele em PDF, para que seja feita a leitura desse material com o software leitor de tela. Como nós temos aqui o NVDA, que nós disponibilizamos para os polos, por ser um software livre, né? Então é muito mais fácil. A navegação é mais tranquila, você tem uma liberdade maior para poder fazer a leitura, voltar em parágrafos, voltar ao começo, início, tanto navegar dentro do texto e também navegar dentro da nossa plataforma, né? Que é uma forma de você ter o acesso a todas as informações que nós temos dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, esse aluno, ele vai receber esse material, né, o livro didático da editora InterSaberes, né, que ele recebe com o kit, que ele vai receber o kit físico, né? É importante frisar isso, porque é direito do aluno receber o livro físico. Se ele vai utilizar, não tem problema, mas ele recebe esse kit de livros físicos e recebe dentro do seu AVA o material em formato digital. Esse material, ele é um material em texto, né? A gente faz toda uma análise nesse material para que ele seja, né, postado da maneira correta e seja feita a leitura da maneira correta. E nós conversamos com o Polo, orientamos em relação à questão da acessibilidade física relacionada a piso tátil, a placas em braille, para identificar o local. Porque o aluno, quando chega no local, ele precisa se identificar, ele precisa saber onde está. É muito importante isso, dentro desse espectro, que nós possamos identificar para o aluno onde ele está. Porque o aluno cego não quer ser puxado pelo braço de um lado para o outro. Né? Ele quer ter a sua liberdade, ele quer ter a sua autonomia dentro do polo. E quando você o ensina, né, onde fica cada sala, então você... Ah, mas como que eu faço isso? É simples, você caminha com o cego pelo polo, né? E vai indicando para ele quais são os locais. Olha, aqui estamos aqui na sala no laboratório de informática, que você pode vir para você fazer suas atividades, fazer suas leituras, né? Já com os computadores, com o software leitor de tela. Ah, essa aqui é uma sala de aula, essa aqui é a sala da coordenação. Então, indicar isso para o aluno é hiper importante, porque ele vai se sentir dentro de casa. Ele vai passear, ele vai andar, ele vai descobrir o polo. Né, professora? Professora, seu microfone.
Desculpa, vi um ruído e eu tirei o som. É o seguinte, então vamos aqui recapitular para aqueles que estão nos ouvindo e que não sabem tanto assim qual é o trabalho que a gente faz no Ciane para o atendimento do aluno com deficiência visual. Então, você mencionou aí a questão dos softwares leitores de tela, né, que são softwares que são instalados nos computadores e mediante os quais o aluno cego, ele ouve aquilo que está escrito e aquilo que ele escreve também. Então, assim como nós lemos nos livros impressos em tinta no papel, os cegos ouvem os livros no computador mediante os softwares leitores de tela que nós utilizamos. Os livros da editora Intersaberes, aos quais o Carlos se referiu, são da nossa editora, da editora que pertence ao grupo educacional Uninter, a editora Intersaberes, que está maravilhosamente nos atendendo e que está num programa de aperfeiçoamento voltado à inclusão, à acessibilidade total de seus livros, das obras por ela publicadas. Uma coisa maravilhosa que a gente não quis deixar de dizer. Outro aspecto que você mencionou, Carlos, é a questão da orientação e mobilidade. Né? Você é um professor de orientação e mobilidade, você fez um curso que foi ministrado, realizado, organizado pelo Instituto Paranaense de Cegos, numa parceria com a Universidade Federal do Paraná, e mediante esse curso você aprendeu a orientar, a ensinar orientação e mobilidade para os alunos cegos dentro dos nossos espaços da Uninter. Então, quando chega um aluno cego no presencial, né, o Carlos faz esse trabalho, assim como os polos também devem fazê-lo nas suas instalações. Então, nós usamos a pista tátil, né, o que ajuda muito a ensinar o cego a se locomover dentro daquele ambiente com segurança e autonomia. Então, como é que você faz quando entra um cego no presencial? Você faz um trabalho com ele no campo.
Exatamente. Então,
como que é, Carlos, isso?
Sim, nós fazemos o reconhecimento do local. Então, nós fazemos...
O aluno usa a bengala.
Isso, ele vai usar a bengala e nós identificamos os pontos principais que ele deve...
Você utilizar. Anda com ele.
A gente anda. É importante frisar que é para andar mesmo. Não é
aula teórica.
Exatamente.
Você anda com o aluno no campo.
Exatamente. Não é você ficar parado no local e falar, ó, daqui até o elevador são 5 passos. Não, você vai andar com o cego, porque às vezes o seu passo é maior do que o da pessoa cega, né? Ou às vezes o dele é maior que o seu, então a gente precisa entender isso. Andar é muito importante, porque você vai acompanhando a pessoa e vai demonstrando e colocando os pontos de referência. Então, o ponto de referência é primordial para você fazer o reconhecimento para uma pessoa cega, né? Então, qual é o ponto de referência? O elevador fica fica à esquerda da sua sala de aula. Então, você já sabe que escutou o elevador, já sabe que a sua sala está à esquerda. Então, esse trabalho de referenciamento dessa pessoa cega é o que vai fazer com que ela se locomova dentro da instituição sem nenhum risco à integridade física dela. Então, fazendo esse trabalho, a gente tem certeza que a pessoa vai conseguir andar com autonomia dentro do prédio.
Mas através também do uso do piso tátil.
Sim, com certeza. O piso tátil, nós utilizamos ele como uma guia realmente, né, para que o aluno possa, né, a pessoa com deficiência visual, possa caminhar por ele e ter ali as noções, porque o piso tátil ele tem, né, a faixa contínua, né, onde você consegue, você segue para caminhar, você tem os pisos de alerta, né, você tem ali onde vai quando o cego pisa, ele vai sentir que ele precisa tomar precauções, porque pode ser que tenha escadas, pode ser que tenha degrau, né, alguma outra, né, ou até mesmo uma parede na frente. Né? Exato, exatamente. Então, o ambiente tem que ser bem estudado.
As barreiras, né, que a gente chama de barreiras.
Exato.
Para o livre trânsito, né, dentro do ambiente. Quando o cego ele é tutor de um cão-guia, você ensina o caminho para o cão-guia ou para o tutor, que é o cego? Como é que é com
importante.
O cão-guia? O cão-guia vai junto na aula?
Com certeza. O cão-guia vai, por quê? Porque nós não ensinamos ao cão-guia. O cão-guia, ele obedece somente à pessoa que ele está conduzindo. Né? Então, é importante frisar. O cão-guia, gente, é muito fofo. São cachorros lindos, maravilhosos. Mas, por favor, enquanto estiverem em trabalho, não os incomode, porque eles estão ali justamente, eles precisam ter total atenção, porque o trabalho deles depende disso.
Então,
exatamente. Quando nós ensinamos orientação e mobilidade para uma pessoa que possui um cão-guia, nós indicamos o local para a pessoa e a pessoa que vai treinar o seu cão. Porque assim a gente estabelece a ordem que é a natural. Né? Então, nós ensinamos a pessoa aprende. O cão-guia vai aprender junto com o seu dono, que justamente é com quem ele vai saber trabalhar o ensinamento desse cão, vai indicar para ele os pontos que ele referência. Então, assim, a gente consegue agradar a todos. Né?
E aproveitando aqui, falando sobre cão-guia, que é uma paixão esse tema, o cego, ele é dono do cão-guia? É propriedade do cego, o cão-guia?
Não, ele é uma fera. Isso, exatamente, ele é um tutor. O que ele faz? Ele utiliza, ele trabalha, eles trabalham em conjunto, né? É, basicamente, o cão ele não é um cachorro para você brincar enquanto estiver em trabalho. Então, ele é o tutor, ele que está sendo conduzido pelo cão. Então, ele ensina, ele faz, dá as ordens para o cão, e o cão obedece, leva até o local desejado, sempre avisa de possíveis perigos, né? Ele verifica também se há condições de atravessar a rua, por exemplo. Então, não é um cachorro comum como a gente tem em casa. A pessoa cega que possui um cão-guia, ele é um tutor que vai trabalhar em conjunto com o cão, que o cão está a trabalho. É importante frisar, ele está a trabalho, né?
Ele se deixa guiar, né, pelo cão.
Exatamente.
E o cão-guia, ele é cedido ao cego, inclusive.
Exato.
Por uma associação e tal, né? Eu
Sim,
ouvi
nós...
dizer que se o cego maltratar o cão-guia, ele imediatamente terá que devolvê-lo, não é?
Com toda certeza.
Cego.
Exatamente, não é uma propriedade. Então, uma coisa que é engraçada, que a gente recebeu de tantas pessoas que a gente conhece que possuem cão-guia, o cão-guia, ele tem aposentadoria, gente. Ele se aposenta, então ele tem um certo limite de
Poucos anos,
trabalho.
né?
Exatamente. Então, o cão-guia, ele trabalha até certa idade. Depois que ele terminar o seu trabalho, os seus anos de trabalho, ele vai se aposentar. Então, ele pode ir para adoção, né? Ou ele pode ficar com o próprio tutor, que daí sim ele passa a ser um cão doméstico, né? Então, isso depende muito da política de cada instituição que faz essa cessão do cão, né? Mas
Que são americanas, né?
sim,
Europeias.
nós temos isso. Nós temos algumas instituições do Brasil que têm uma parceria com instituições americanas que fazem esse tipo de treinamento, né? Então, a maioria dos cães hoje que nós temos, né, são provindos dos Estados Unidos, né? Então, a gente tem hoje também alguns cães-guia, né, que são cedidos pela Universidade Federal de Santa Catarina, que tem esse programa também, né, que tá
Camboriú
até
tem uma
iniciando.
escola, né? Não sei como é
Exatamente.
que se chama, de cães-guia, né? Porque
É,
desde que
isso.
nascem eles já são
Ele já,
ambientalizados
desde.
para isso, né?
Exatamente. A gente compara, professora, com o trabalho do cão policial, que é disso, a gente trabalha sempre dessa forma, né? Oi? Caiu?
Exatamente.
Oi.
Não, não, tá tudo ok.
Ah, tá.
Então, veja, o atendimento da pessoa com deficiência visual, vocês já viram a questão da mobilidade e segurança, já viram a questão do uso do software leitor de tela e o material deles. Quando vem material que eles recebam, em situações em que eles recebam material que não está acessível aos softwares leitores de tela, o que é feito?
Ah, sim, nós fazemos um trabalho da adaptação desse material. Porque o software, só para explicar brevemente, o software ele faz a leitura, ele faz a interação com o sistema operacional do computador e ele reconhece as letras, ele junta em sílabas, que junta em palavras, que juntam em frase e formam um texto, né? Então, ele reconhece cada caractere e faz a leitura, né? O que o software não consegue realizar de leitura é a leitura de imagens, imagens, gráficos, tudo que esteja em formato de imagem, o software não lê. Ele vai ler o que está escrito atrás dessa imagem, né? Então é importante a gente deixar isso bem claro, porque quando você for colocar uma imagem em algum material, algum flyer, não há problema de colocar, desde que você a descreva, você passa a informação que você quer dar para ela, para justamente dar acessibilidade para a pessoa cega. E é isso que nós fazemos, né? Nós fazemos essa adaptação desse material didático, trazendo essas imagens para texto, para que o aluno cego tenha essa acessibilidade. Professora, esse é o microfone. Ainda não. Tá mudo
Eu
ainda.
ainda estou fazendo o programa de casa e no apartamento em cima do meu estão fazendo, acho que alguma reforma, então tem um barulho, eu desligo por causa do barulho. Às vezes
Não
eu
tem
esqueço
problema.
de retornar. Mas olha, então, em relação aos alunos com deficiência visual, assim como aos alunos com outras naturezas de deficiência, eles têm direitos que já estão estabelecidos? É,
Sim,
automaticamente, digamos assim, porque
exatamente.
já é conhecido esse procedimento, já é
Exatamente.
de lei e já é da política de inclusão. Eles são quais? Alguns
Exatamente,
deles.
nós temos, né, o tempo adicional, porque segundo a legislação ao qual a nossa política de inclusão é baseada, todos os alunos têm direito, né, alunos com deficiência possuem direito a no mínimo 50% do tempo a mais do que os demais alunos possuem, né? Então nós
Para
seguimos para a realização de suas atividades, né, as suas provas. Então, toda vez que o aluno ele é cadastrado no SENE, automaticamente ele já recebe um tempo estendido. nós colocamos um tempo ainda maior, porque nós sabemos, né, a questão de acesso, por ser a nossa plataforma digital, nós temos essa liberdade de disponibilizar um tempo maior para os nossos alunos, né? Então, nós disponibilizamos 360 minutos para cada prova. Ah, mas é um tempo geral? Não, é cada prova vai ter esse tempo, tá? É importante frisar. E também o direito à prorrogação dos prazos, né? Que o aluno, caso tenha alguma dificuldade em relação a questões de acessibilidade ou até mesmo questões clínicas, que talvez esteja em tratamento ou não esteja possibilitado de realizar suas atividades, nós fazemos a prorrogação desses prazos também, né? Então, isso é passado, todas essas informações para nós, através dos polos de apoio presencial, que eles fazem as solicitações, né, via sistema AVA, para que justamente chegue o protocolo. Então, tudo tem um protocolo bonitinho, tem data, tem horário. Então, tudo que a gente recebe está lá, tá arquivado, né? Então, você sempre vai ter certeza de que vai ser atendido através daquele protocolo.
Nós obedecemos a um protocolo já estabelecido, né?
Exatamente.
Para cada situação apresentada. Então, agora vamos falar um pouquinho dos alunos surdos. Né? Os alunos surdos, nós temos na instituição muitos alunos surdos, e a Uninter, mediante o trabalho que o CN realiza, é considerada assim, uma referência para os alunos surdos, porque é o maior desafio na educação é trabalhar com alunos surdos, né? Porque atinge o ponto nevrálgico, que é a comunicação. Como é que o aluno surdo é atendido no CIANE, Carlos?
Ah, sim. É um índice, né? Sim, né? Em todos os cursos, né, que o aluno queira ingressar na nossa instituição, nós vamos ter janela para intérprete de Libras, né, que é super importante. Esse recurso é fundamental para que nós possamos trazer a acessibilidade comunicacional para os nossos alunos surdos, né? Então, sempre que um aluno entrar na instituição, qualquer curso, eu quero fazer administração, teremos intérprete. Quero fazer pedagogia, teremos intérprete. Não importa o curso, o importante é que tenha esse acesso, né? Nós temos também critérios, além do tempo estendido que o aluno surdo tem direito e a prorrogação dos prazos, nós temos também as correções de trabalhos com critérios diferenciados. Porque nós precisamos levar em consideração que a língua portuguesa é uma segunda língua em aprendizado, né? Ainda assim, mesmo no ensino superior, o surdo ainda está aprendendo a língua portuguesa, né? Então, é um processo que ele está passando. Então, nós orientamos a todos os corretores para que façam essas correções, né? Levando em consideração o conteúdo, né? E não a escrita, porque a escrita da língua portuguesa do surdo é diferente da escrita da língua portuguesa do ouvinte, né? Então, nós temos que levar isso em consideração, né? Então, há essa questão da correção em critérios diferenciados. E também nós temos, né, nas apresentações de alguns cursos, nós temos apresentações de trabalho, nós temos a disponibilidade do intérprete ao vivo na apresentação do trabalho, né? Então, vai apresentar um TCC, vai ter lá um intérprete para poder fazer a tradução.
Isso nos cursos presenciais.
Isso, exatamente.
Uhum. Certo. E então, o surdo, além de ter o direito ao intérprete de Libras, tem algumas prerrogativas quanto à correção de seus textos, e os professores são orientados? Há uma orientação, uma capacitação de docentes, tanto para trabalho com alunos com deficiência visual ou com alunos surdos e outras naturezas? Há essa orientação, essa capacitação? O CIANE realiza isto?
Sim, nós fazemos a orientação dos professores quanto às questões de como realizar essas correções dos critérios diferenciados, né? E também sobre a questão dos tempos que o aluno precisa, o tempo adicional, quando o aluno é presencial. Então, quando ele está dentro de sala de aula, a aula tem um certo período de tempo para poder realizar. Então, esse aluno não precisa fazer dentro de sala de aula, ele pode fazer no CIANE com o tempo adicional que ele necessita. Certo? Já nos cursos da EAD, ele já vem no sistema, né, o tempo adicional, todo já configurado para a realização dessas avaliações, né? Então, nós capacitamos, nós orientamos todos os professores para que reconheçam, né, esse texto façam a correção e levem em consideração o conteúdo, né? Uhum. Que é a metodologia de avaliação dos surdos.
Certo. E entre as naturezas de deficiência que o CIANE atende, estão também as pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, né? E esse caso se refere a geralmente a que tipos de diversidades?
Ah, sim. Transtornos, né, relacionados a questões psicológicas e psiquiátricas, né? Por exemplo, síndrome do pânico, que é muito comum hoje em dia, depressão também, que é uma das questões também que estão hoje, né, um aumento em casos, né, relacionados à depressão.
É a doença do século, né?
Exatamente. Hoje nós temos muitas pessoas, e principalmente agora, nessa questão de pandemia, com o isolamento social, os números aumentaram. E aí sim nós entramos para poder fazer esses atendimentos, né, que as pessoas necessitam. E entram também, né, nos transtornos globais de desenvolvimento, nós entramos no transtorno do espectro autista, né? Então nós temos pessoas com autismo na nossa instituição, inclusive a nossa instituição hoje, né, professora, nós temos um número expressivo de pessoas autistas, né, que isso nos deixa muito feliz, porque é um desafio muito grande que nós assumimos em fazer esse trabalho. Então é muito importante a gente colocar isso para o público, que nós estamos com em torno de 50, 60 alunos, né, com autismo dentro da nossa instituição, estudando em todo o Brasil, né? O que é um número bem expressivo, né, de pessoas com autismo no ensino superior.
Uhum. Muito bom. Existem também as deficiência múltipla, né? É uma natureza de deficiência múltipla. E também o CIANE também atende educacionalmente. E existe algum caso assim que possa ser ilustrar a nossa conversa, sem que seja logicamente citado o nome do aluno?
Claro, nós temos o caso da Vera, né, na nossa aluna, né, que estudou conosco, né, uma pessoa cega e cadeirante, né, com deficiência física. Ela se formou no curso de... Ai, professora, agora me fugiu do caminho.
Se não me engano, ela fez o curso de marketing.
Isso, exatamente, professora.
Ela formou no polo Carlos Gomes.
Exatamente, aqui em Curitiba.
Cega e cadeirante, né?
Ela iria, na época ainda, nós tínhamos, né, as transmissões realizadas no polo, né? Então o aluno ia até o polo para assistir a transmissão da aula e ela, todas as aulas, estava lá.
Nós
fazíamos as adaptações para ela, nós aplicávamos a prova para ela, e ela sempre foi uma excelente aluna e hoje formada em marketing, né? Então esse é um caso.
Verdade.
Caso que a gente pode dizer que é um caso de sucesso, né, em relação aos nossos atendimentos.
Ela é residente do Instituto Paranaense de Cegos. E atualmente temos também mais algum caso de deficiência múltipla no presencial que a gente esteja vivenciando?
Sim, nós temos o Victor.
Não, vamos evitar os nomes,
sim,
mas vamos falar os casos.
Sim, é uma pessoa com deficiência física, né, e deficiência visual também, mas ele tem mobilidade reduzida, ou seja, ele tem uma dificuldade no caminhar, no andar, no equilíbrio, né, e ele possui apenas a visão do olho esquerdo, né, com apenas 15%, e ele está fazendo o segundo curso conosco, né, o curso de Direito, né? Ele já é formado em Ciência Política e ingressou novamente na instituição para o curso de Direito.
É o usuário de muletas, não é?
Exatamente.
É, esse aluno. Bem, então veja, nós atendemos alunos com deficiência visual, alunos surdos ou com deficiência auditiva, alunos com deficiência múltipla, alunos com deficiência intelectual, não é? No caso da deficiência intelectual, o CIANE pode colaborar com a vida acadêmica deste aluno? em relação aos polos, aos professores, porque existe uma confusão que é feita em relação aos alunos dos cursos do ensino médio, né? Que é diferente, no ensino médio o aluno avança cronologicamente, e no ensino universitário não, né? Nós não podemos eximi-lo do conhecimento, do domínio dos conhecimentos. Então, quando nós temos um aluno que se apresenta no CIANE como uma pessoa com deficiência intelectual, como é que o CIANE pode contribuir, né, neste processo sem, logicamente, interferir na sem facilitar, né, digamos assim, a vida intelectual desse aluno, porque ele vai ter que aprender. O que o CIANE pode fazer?
Ah, sim. No caso de pessoas com deficiência intelectual, né, nós orientamos ao polo em relação a essa a questão da pessoa com deficiência intelectual, como deve atendê-lo dentro do polo, né? E assim nós fazemos esse trabalho de acompanhamento e nós vamos disponibilizando para ele todos os nossos recursos, né, que nós temos disponíveis, a prorrogação dos prazos para que o aluno tenha mais tempo, né, de fazer essa leitura, fazer esse trabalho, né, de absorver o conteúdo para depois fazer suas atividades, né, que é muito importante. O tempo maior, né, que ele vai fazer lá a sua prova, o seu trabalho, então ele vai ter um tempo maior para realizar essas atividades, né? E nós também fazemos um contato com as coordenações para que possam, né, dando uma espécie de orientação mais próxima, né, uma orientação mais direta, né, porque nós temos o link da tutoria, né, que os alunos utilizam, então nós orientamos as coordenações que, se caso haja um aluno com deficiência intelectual, né, os professores passem umas orientações mais claras, objetivas, e que o aluno consiga compreender, né, e assim ele consiga absorver aquele conteúdo. Então a gente sempre tem esse contato com as coordenações, né?
Sim, é mais um trabalho, então, de orientação, né?
Exatamente.
De, vamos dizer, de fazer uma orientação mais individualizada.
Isso, né? Exatamente, porque a gente leva em consideração essa questão da deficiência intelectual, né?
E aí temos os alunos com deficiência física ou motora, né? Que são aqueles que são usuários de cadeiras de rodas, de muletas, né, de bengalas, e mesmo aqueles que não usam nenhum desses recursos, mas que apresentam uma deficiência, uma dificuldade na sua locomoção, né, uma dificuldade permanente. E o trabalho voltado a estes alunos, qual é? Qual é o trabalho que o CIANE realiza voltado a esses alunos?
Claro. Nós primeiro verificamos qual é a deficiência do aluno, né? Por exemplo, tem alunos que têm paraplegia, temos alunos que têm tetraplegia, temos alunos que têm amputação de membros, né, que têm atrofia muscular. Então, a gente precisa entender qual é a deficiência do nosso aluno. Nós identificamos, o aluno é paraplégico, ele é usuário de cadeira de rodas, então nós vamos verificar o local onde ele está estudando, seja ele no ambiente presencial em Curitiba ou à distância dentro dos polos. Então nós entramos em contato com os polos para verificar a questão de toda a questão de acessibilidade física, né, rampas, plataformas, né, para que o aluno possa ter acesso à sua sala de aula e aos laboratórios. Computadores também, mesas e computadores, né, acessíveis para a cadeira de roda, porque não é apenas a mesa que a gente precisa entender. Por exemplo, se for uma cadeira de rodas motorizada, a cadeira de rodas motorizada é maior que a cadeira normal. Então, quando você vai chegar até a mesa, ela acaba batendo e você não consegue entrar, não consegue se encaixar ali, não consegue ficar confortável, né? Então é muito importante a gente ter isso, né? Saber que a gente precisa ter dentro do ambiente do polo ou dentro do ambiente do laboratório em si, uma mesa que seja especialmente voltada a pessoas que possuam cadeira de rodas e principalmente cadeira de rodas com, motorizadas, que são um pouco mais altas e precisa, né, dessa adaptação. Então nós fazemos isso, toda essa parte de orientação em relação à questão da acessibilidade física, e quando é um aluno do presencial, nós o orientamos a utilizar todos os nossos recursos, né, como os elevadores, as plataformas, né, para que assim ele possa ter o livre acesso dentro da instituição. Nós sempre estamos ali fazendo a nossa vistoria, olhando, avaliando, se tem alguma coisa que está impedindo, que tem um obstáculo no caminho, nós já indicamos para que seja retirado, para que tenha sempre o caminho livre, para que o aluno possa ter essa locomoção com toda a autonomia e segurança, que é super importante.
Sim, a questão das rampas, né? Das plataformas, isso é fundamental, não é? No prédio.
É? Sim, com certeza. É uma forma de acesso. Se você não tem uma escadaria, mas não tem uma rampa ao lado ou não tem uma plataforma, aquele local está inacessível. Né? Não é a pessoa, né, que possui uma deficiência, o local que é deficiente.
Exatamente. Exatamente. Todos os nossos campi oferecem total acessibilidade física de arquitetura, de mobiliário, né, para que um cadeirante, um boletante possa transitar livremente com segurança dentro dos nossos campi. Em relação aos nossos polos, eles também obedecem, não é, Carlos, a esse mesmo princípio, né? É isso aí que o Carlos falou. Nós temos uma frase que a gente usa: quando o local não é possível, não oferece condições de entrada de uma pessoa com deficiência, não é a pessoa que é deficiente, é o ambiente que é deficiente.
Exatamente.
Olha só, nós temos aqui companhias muito maravilhosas, da nossa intérprete Gabi, do nosso diretor Moacir Silva, que está aqui dizendo: muito interessante conhecer o trabalho desenvolvido pelo professor Carlos, parabéns. E temos aqui uma figurinha, não gosto de usar esse termo figurinha no sentido carinhoso, mas ela não é figurinha, sim, porque é uma grande mulher, uma grande pessoa, que é a professora Laine Andrade Silva. Professora Laine trabalhou muitos anos na Uninter, né? Foi minha gestora na época que eu trabalhava como tutoria, e no começo da criação do Ciane, a Laine me acompanhou em tudo isso, junto com o professor Oswaldo Nascimento, de quem a gente tem muita saudade, de estar lá no Alagoas. E a Laine está dizendo aqui que acessibilidade é uma questão de sensibilidade e está nos parabenizando. Admiro o seu trabalho, Leomar, parabéns. Olha que bacana, né? Porque a Laine viu tudo começar, né? Ela acompanhou quando nós tínhamos os dois primeiros alunos cegos, apenas, né? E a Laine acompanhou aí. Logo depois ela mudou, você foi lá para o norte do Brasil. Mas é uma alegria, uma honra e uma alegria, doutor Moacir, Gabi, Laine e os demais que estão nos assistindo, né? Estamos aqui procurando mostrar como é que as pessoas com deficiência podem estudar no nível superior de educação. E as pessoas com deficiência física, Carlos, inclusive no dia 11, né? Agora na segunda-feira, será celebrado o Dia da Pessoa com Deficiência Física. Então, eu quero dar um pouquinho de destaque à questão das pessoas com deficiência física. Normalmente, quando as pessoas veem um cadeirante, ou seja, uma pessoa usuária de cadeira de rodas, a impressão que dá é que ali naquela cadeira ela está segura, confortável, né? Ela não precisa cansar, ela está protegida. Mas existem muitas questões envolvidas nesta situação da pessoa com cadeira de rodas e que a gente deve estar atento, né? Nós convivemos com pessoas com deficiência física e nós sabemos destes envolvimentos. Claro que aqueles que têm maior capacidade financeira, tem cadeiras de rodas que faz o cadeirante ficar em pé. A pessoa com deficiência física fica até em pé, né? A senadora Mara Gabrilli é uma das que tem uma cadeira dessas, que ela aciona lá alguns botões e a cadeira levanta de formas que ela fica perfeitamente em pé. Com isso, ela descansa o corpo da posição que ela fica em permanentemente e ela também se precaver de algumas enfermidades que vêm em decorrência desta posição da cadeira de rodas. Né, Carlos? A gente sabe de algumas. Você pode comentar isso com a gente?
Sim. Geralmente, boa parte das pessoas que são cadeirantes, que utilizam cadeira de rodas, sofrem muito com uma ferida que se abre, que se chama escaras, né? Que é uma ferida que é feita por pressão. Vamos explicar de uma maneira bem simples. Você tem a sua pele, né? E você tem a sensibilidade da sua pele. Quando você senta por muito tempo, você acaba sentindo pelas duas sensibilidades e acaba levantando para descansar, acaba sendo dolorido, acaba ficando dormente. Então você sabe que aquela área está sendo pressionada por muito tempo. A circulação não chega naquele local. No caso do cadeirante, ele passa horas e horas e horas sentado, né? O que acaba dando aquela pressão. Só que como a sensibilidade ou é baixa ou não existe, a pessoa fica sentada por horas e não se incomoda com aquilo. Então, quando você corta a circulação do sangue, ele acaba virando uma ferida. Essa é a escara por pressão, né, que a gente chama. Então, esse é o que nós temos bastante cuidado. E aí que é o que acontece, como a professora Leomar diz, né, que tem as cadeiras que fazem a pessoa ficar ereta, em pé, né? E também tem um sistema que os cadeirantes usam, que é a elevação. Então, eles pegam no braço da cadeira e eles levantam, né, com os seus braços, aliviam a pressão e aí voltam. Então, a cada uma hora, 30 minutos, uma hora, você sempre tem que estar lá, né, avisando para fazer a elevação. Então, eleva, aguarda 10 segundos, o sangue vai circular e você volta à sua posição original. Né? É super importante isso, porque tem muita gente que acabou de perder os movimentos, então é cadeirante que não tem tanta experiência assim, então é importante a gente já difundir, né, para que todos saibam que existem esses recursos para evitar esse tipo de enfermidade.
E tem gente que morre devido às escaras, né? Sim. As escaras matam, né?
Exato, é porque como é uma ferida que se abre, há um risco muito
grande. Não fecha, né? Não fecha.
Isso, exatamente. Ela é difícil. Exatamente, porque você sempre está pressionando, né? Então, como ela não se fecha, há um risco muito grande de infecções, né, que podem ocorrer, né? E isso pode acabar levando a coisas mais graves. Então, é importante a gente conscientizar as pessoas para que façam esses exercícios. E assim evitem, né, evitem as escaras e assim tenham uma qualidade de vida melhor, né?
A professora Laine está aqui comentando que para mulheres a possibilidade de infecção urinária, sim, os rins também são muito afetados, né? Não é, Carlos? Nós tivemos Exatamente. Amigos, né, nossos que frequentavam o Ciano e frequentavam o Minter, que um deles já faleceu devido à enfermidade nos rins, devido a esta posição, que vai acabando com... Muitos órgãos são afetados, né, por essa posição contínua. Sim. Agora, essas pessoas que podem fazer essa elevação segurando com os braços, nos braços da cadeira, ainda podem fazer isso, mas e os tetraplégicos? Nós temos aluno tetraplégico. Sim. Ele só movimenta a cabeça, fala, movimenta a cabeça, mas ele não consegue mexer nenhuma parte do corpo abaixo do pescoço, nem os braços, né? Nem os braços. Ele fica só ouvindo. E aí, nesses casos, é mais... Inclusive, é uma pessoa que constantemente está doente, não é, Carlos? Você
Sim,
acompanha bem a vida dos alunos.
acontece. São os riscos, né? Infelizmente, que as pessoas acabam correndo em decorrência dessa posição, né? Então, é importante que a pessoa sempre tenha, né, um cuidador, principalmente pessoas com tetraplegia, né, que estejam próximos a familiares ou cuidadores que façam essa elevação para a pessoa. A gente sempre tem ali, né, sempre uma pessoa que está acompanhando essa pessoa com tetraplegia, para justamente ali estar auxiliando na alimentação, na hidratação e também nesses casos, que é fazer essa elevação, né? Nós temos almofadas especiais, tudo isso, que possuem valores grandes, que
Paliativos,
ajudam, são paliativos, mas o mais importante mesmo é fazer esse movimento de elevação.
né? Inclusive, um dado assim que eu acho assustador, mas que é preciso que seja divulgado, porque as pessoas precisam se cuidar, é que as deficiências estão crescendo em número devido a esportes radicais, acidentes de trânsito e violência urbana. Então, a gente conhece muitos casos de pessoas que estão na cadeira de rodas devido à violência urbana, inclusive aquele cantor, aquele músico que esteve conosco aqui na FIEP,
Sim, o Marcelo Yuca, né?
Marcelo Iuca,
E
que
nós
tomou
temos
um
também
tiro,
o
né,
Herbert
pelas costas.
Viana. Sim, o Herbert Viana também, né?
E os esportes radicais, né? As pessoas não divulgam muito, mas nós conhecemos um grande rapaz, um rapaz de uma inteligência e belíssimo, que tornou-se tetraplégico por um mergulho. E ele era professor de mergulho. Você vê que ironia, e mergulhou num local que não tinha a profundidade que ele esperava e tornou-se tetraplégico. Esportes radicais têm grande perigo, né? Se esconde atrás de todo aquele momento engraçado e tal, tem um grande perigo quando não há o devido cuidado. Em socorro, existem esportes radicais, né, para pessoas com deficiência, eles têm até tirolesa e tudo, mas são adaptados com toda a segurança para que as pessoas com deficiência possam usufruir de um momento assim de liberdade, né, de voar, de não precisar da cadeira nem de muletas. É bastante interessante. Socorro, no estado de São Paulo, que é uma cidade como uma capital, né, da acessibilidade. E então são casos e mais casos, né? A violência urbana, acidentes de trânsito, principalmente questões de perda de membros, né? Que sofridas pelos motociclistas. Muito frequente isso, né? As pessoas que usam moto têm acidentes e perdem a perna. Isso está sendo muito comum, inclusive nos prontos-socorros, dizem que o número de pessoas que chegam acidentadas, um grande número, é de pessoas que estavam usando motocicletas. Motos também são muito perigosas, não é mesmo? Então, são situações assim que a gente não é muito agradável falar, mas que nós temos que divulgar. Na instituição, nós temos condições de atender todas essas pessoas. Por exemplo, o aluno tetraplégico, ele não escreve, ele só ouve, né? Como é que é esse atendimento, Carlos? Conte para
Ah,
nós.
sim, nós inserimos, né, dentro dos cursos presenciais. Nós temos o ledor, né, que vai fazer o transcritor, né, que vai fazer a transcrição. Então ele deixa a folha de papel ou dentro do computador, né, uma altura que o aluno consiga fazer essa leitura, e ele vai passar a resposta, e o transcritor vai fazer tanto a transcrição no papel quanto no sistema, né? É importante a gente frisar. E quando o aluno é à distância, ele assiste todas as suas aulas em casa, né? Como normalmente os nossos alunos fazem. E quando há necessidade de realizar as provas, o Polo vai fornecer esse transcritor, né? Então, o polo vai ter alguém lá especialmente para fazer esse atendimento para esse aluno. Então, vai ser uma sala reservada, vai ser o orientador, né, e o aluno que vai fazer lá. O aluno faz a leitura, responde, e aí a pessoa faz a digitação ou a nota alternativa que o aluno escolheu, e assim ele consegue realizar a sua prova. Ah, mas às vezes ele tem um trabalho, ele pode pedir auxílio também em relação a essa questão de trabalho, de fazer uma digitação, fazer um montagem de trabalho, e caso o trabalho seja inacessível, né, não seja condizente com a diversidade do aluno, nós solicitamos a adaptação desse trabalho para que seja feita de uma maneira que o aluno tenha a total autonomia e a capacidade de realizar esse trabalho, né? É importante deixar isso também.
Nós temos um aluno em direito que tem tetraplegia e ele, inclusive, faz parte, né, do centro de jurídico. Tem uma adaptação para ele lá.
Isso.
Qual é mesmo?
Nós adaptamos uma mesa para que ele pudesse entrar com uma cadeira de rodas, né, motorizada. Ele utiliza uma cadeira de roda motorizada, que ele tem os movimentos do braço, mas ele não tem os movimentos finos, né? Movimento de pinça e os movimentos mais, né, os movimentos mais amplos, né?
Como só, para só tem... comer,
exatamente,
para pegar um copo, ele não consegue. A cadeira, exatamente, de rodas, ele aperta um botãozinho ali,
isso,
né? Ela é automática, ela é motorizada, então fica mais possível para ele.
Ele mexe com o joystick.
Mas ele é 100% dependente.
Exatamente. Então, nós adaptamos uma mesa. Olha a importância da mesa. A gente precisa ter essa mesa adaptada para o aluno. Ele consegue chegar até o computador e aí ele tem o sistema, que é o sistema que nós temos hoje disponível, que é o Head Mouse. Então, ele mexe todo o computador com a cabeça. Então, tem a webcam, que é disponibilizada para ele, e ele vai mexendo com a cabeça e digitando com os olhos. Então, ele pisca para clicar no botão da teclado. Então, quando chega na letra, ele vai buscando a letra, ele buscou a letra, ele tem lá, né, ele pisca para poder entrar, então ele pisca uma vez para voltar, né? Então ele tem todo o sistema adaptado para ele. Então ele consegue fazer o seu trabalho. No tempo, igual o tempo dos demais alunos, não, ele tem um tempo próprio para ele, né?
Claro.
De acordo com o que ele necessita.
Sim, alguma coisa parecida com o que Steve Hawking usava, né?
Parecido. Exatamente, parecido.
Sofisticação. Mas aí vem a importância da tecnologia assistiva, né? São recursos da tecnologia assistiva que são imprescindíveis para que a gente possa trabalhar com a inclusão, não é mesmo? E temos um aluno também com deficiência física. Né? Eu estou aqui lembrando, porque como é o dia da pessoa com deficiência física, eu estou lembrando principalmente destes alunos. Nós temos um aluno que digita com os pés.
Sim.
Né,
nós temos,
cara?
Um aluno, isso, que nós
você
fizemos.
Você atende
adaptação.
Esse aluno, de onde ele é? Conte um pouquinho, você que atende.
Ah, ele é de Ilhabela. Ele é de Ilhabela, né? Um aluno, ele é um aluno de
Paulo de Ilhabela.
Isso, exatamente.
Lindo, litoral paulista.
Exato, maravilhosas praias, né? Então, a gente, nós fizemos uma adaptação para ele de um teclado, né? Então, o teclado fica no chão, ele fica sentado na altura do computador e ele digita por ali, né? Com os pés, porque ele não tem os movimentos das mãos. Então, para ele, é mais fácil ele fazer todas as atividades com os pés, né?
Ele é tetraplégico também.
Sim,
é?
Sim.
Sim, exatamente. Ele tem tetraplegia também. E tem paralisia cerebral também?
É paralisia cerebral.
A paralisia cerebral ocasionou... Foi
isso.
A gênese da tetraplegia, né? São,
isso,
são comorbidades, né, que se unem. E esse aluno pediu mais um recurso que nós achamos muito interessante num primeiro momento, que foi um software leitor de tela. Não é? Então, no primeiro momento, a gente ficou assim, nossa, mas o aluno tem deficiência física e quer um software leitor de telas, que é para cegos? Isso porque... Não é, Cássio?
Sim.
Porque ele tinha uma distância, né, do chão até para ele ler o que estava escrito no computador. Então, além do computador no chão, ele instalou. Não é isso, Carlos?
Exato. Então, quando ele digitava, ele ouvia o que ele estava digitando, né? E depois ele fazia a leitura do texto. Então, para ele era muito mais era acessível para ele dessa forma que ele conseguia ouvir o que ele estava digitando, né?
É, era possível, né? De outra forma, não. Olha, a gente bateu um papo aqui tão agradável na companhia dessas pessoas fantásticas que estão aqui no chat, e o nosso tempo acabou.
Ah,
Então, Carlos, eu deixo para você as suas despedidas.
sim. Ah, eu gostaria de agradecer a oportunidade, professor, de estar presente. É sempre uma honra, como eu disse no início, porque nós levamos informação, né, sobre o nosso trabalho, sobre a inclusão para as pessoas. Eu acho que se nós conseguirmos difundir essas informações, creio eu que nós vamos com certeza ter a oportunidade de evoluir mais. Dentro desse âmbito que é a inclusão de pessoas com deficiência, né? Seja ela no ensino superior ou seja ela no, 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 na nossa sociedade, né? Que é o mais importante.
Isso, muito obrigada pela presença, obrigada a vocês, obrigado Moacir Silva, nosso diretor administrativo, que está nos cumprimentando, e um abraço para todos, e um abraço especial para a Laine, que está lá longe, no norte do Brasil. Laine, um abraço grande, saudades de você, grande mulher. E a todos, então, eu agradeço pela presença, pela companhia, e aproveito para convidá-los para o próximo programa Inclusão em Rede, na próxima sexta-feira, às 16 horas e 30 minutos, aqui neste mesmo canal. Obrigada, um bom feriado a todos, muita saúde, muito cuidado e ânimo elevado a todos nós. Muito obrigada. Tchau. Beijo.
Inclusão em rede.